aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Sou André Acarini, o Jornal da CUT está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Reforma trabalhista de Bolsonaro propõe salário de R$ 550. Governo quer parcelar em 10 anos o pagamento de precatórios e ainda, 18 de agosto é dia de mobilização da classe trabalhadora. Greve de servidores contra a reforma administrativa acontece nesse dia.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
A PEC dos precatórios foi enviada esta semana ao Congresso e prevê que esses precatórios, que são a determinação da Justiça para que o governo pague o que deve em ações perdidas na Justiça, sejam parceladas a depender do valor em até 10 anos. Isso para economizar dinheiro para bancar o substituto do Bolsa Família chamado de Auxílio Brasil. Trocando em miúdos, tem muita gente que vai ser prejudicada com isso. Imagina o aposentado ou aposentada que entrou com uma ação contra o INSS, por exemplo, para revisão de valor de benefício, está esperando o processo há 10, 20 anos ou até mais, né, para sair o dinheiro. Agora que a dívida já se transformou em precatório, ou seja, que o governo vai ter que pagar, ainda vai ter que ser parcelado. Pois é, esses aposentados podem ter de esperar ainda mais para receber esse valor. A PEC determina que valores acima de R$ 66 mil, reais, que é quando se torna um precatório e o pagamento tem que ser previsto no orçamento do ano seguinte, né, no orçamento da União, esse valor pode ser parcelado em até 10 anos e é uma parcela por ano. Então, por exemplo, se o valor da ação é de R$ 70 mil e já está lá com determinação da Justiça para o governo pagar, esse valor vai ser parcelado em 10 parcelas de R$ 7 mil, uma por ano. O Bruno Moretti, economista, especialista em orçamento e assessor no Senado Federal, ele explica. Como é que você vê essa PEC, Bruno?
Olha, André, foi com surpresa que eu recebi essa proposta do governo de parcelamento dos precatórios, né? Na verdade, do ponto de vista fiscal, o nome disso é pedalada, porque se trata de atrasar despesas, gerando artificialmente um espaço no orçamento para o governo fazer gastos, obviamente visando a eleição do ano que vem. E esse atraso, esse parcelamento dos precatórios, ele vai afetar, por exemplo, benefícios previdenciários, benefícios assistenciais de pessoas que lutaram na justiça por muitos anos para ter acesso ao seu benefício, ao seu direito, e simplesmente vão ser impedidas, apesar da decisão judicial, de acessar aquilo que elas conquistaram por conta desse atraso do governo. Veja que isso não reduzirá a despesa, né? O governo defende a austeridade fiscal, o governo defende o controle dos gastos, mas na verdade ele está jogando para os próximos governos uma despesa, prejudicando pessoas que teriam direito a, por exemplo, esses benefícios relacionados aos precatórios em 2022, para, como eu disse, gerar um espaço no orçamento para colocar essas despesas que o governo pretende executar. Então, essa geração de espaço de forma muito artificial, tecnicamente tem o nome de pedalada. Além dos benefícios previdenciários e assistenciais, outra categoria que será muito prejudicada será dos professores, porque uma parcela grande dos benefícios, dos precatórios, se refere a valores do Fundef que não foram pagos, e uma parte desses valores, um percentual desses valores, é destinado aos professores. E além do mais, como eu disse, do ponto de vista fiscal, é um artificialismo, é uma manobra para que o governo, ao mesmo tempo, defenda o teto de gasto que tão mal faz a economia e a sociedade, e, por outro lado, contorne esse mesmo teto que ele defende com vistas a gerar despesas de uma maneira casuística, não é? Visando a eleição.
Nós ouvimos o Bruno Moretti, que é economista, especialista em orçamento e assessor no Senado Federal, sobre a PEC dos precatórios, que propõe um parcelamento de precatórios para que o governo tenha previsto dinheiro para, ou crie um orçamento para bancar o programa Auxílio Brasil. Programa que até agora o governo também não explicou exatamente quem é que vai receber, quanto vai receber, quando vai receber.
Mobilização.
A próxima quarta-feira, 18 de agosto, vai ser um dia marcado pela mobilização de várias categorias profissionais em todo o país em apoio à greve dos servidores federais, estaduais e municipais contra a reforma administrativa, também por emprego e direitos. A PEC 32 da reforma administrativa acaba com a estabilidade dos servidores e, por isso, ameaça o funcionamento dos serviços públicos, em especial os que mais a população necessita, como saúde e educação. Portanto, atinge todos os trabalhadores, todos os brasileiros. O diretor executivo da CUT, Pedro Armengol, que também é secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF, ele diz que é preciso deixar claro para todos e todas que a luta é de toda a classe trabalhadora, porque tanto a PEC 32 de Bolsonaro quanto as privatizações e todas as pautas que vão estar em debate neste dia, como a geração de emprego decente, são de interesse de todos os brasileiros e brasileiras. Na tarde da quarta-feira, as entidades que representam os trabalhadores no serviço público de todas as esferas se reuniram com o relator da PEC 32, o deputado federal Arthur Maia, que é do DEM da Bahia, para entregar um manifesto que aponta os aspectos mais graves da proposta. Os sindicalistas solicitaram também um prazo maior para o debate sobre a reforma, já que a proposta foi apresentada sem que houvesse um aprofundamento sobre os impactos para os servidores e para a sociedade. Só que o relator negou e diz que vai encaminhar a proposta ao plenário como ela está. Vou encaminhar e pronto, foram as palavras dele. Por isso, Pedro Armengol diz que o dia 18 vai ter que ser maior ainda, vai ter que ser mais forte, uma resposta à altura para essa falta de respeito que o governo tem com o povo brasileiro. As mobilizações estão sendo convocadas pela CUT, demais centrais sindicais e movimentos sociais e devem acontecer em todos os estados.
Direitos.
A reforma trabalhista do governo de Jair Bolsonaro, contida no texto da medida provisória 1045, aprovada pela Câmara dos Deputados, retira direitos trabalhistas como 13º salário, diminui o valor de FGTS, dificulta a fiscalização de auditores do trabalho, entre outras maldades, como salários menores a zero direitos em alguns tipos de novos contratos de trabalho. Vai de salários menores a nenhum direito, né? Um deles é o Regime Especial de Qualificação e Inclusão Produtiva, o REQIP, que a gente já disse aqui ontem, mas vamos reforçar aqui. Esse REQIP autoriza empresas a contratarem jovens de 19 a 24 anos por até 2 anos sem carteira assinada e ganhando metade do salário mínimo, R$ 550, com carga horária de 22 horas por semana. As empresas vão poder contratar pelo REQIP quem está sem carteira de trabalho assinada há pelo menos 2 anos e pessoas de baixa renda, oriundas de programas federais de transferência de renda. Para disfarçar e burlar a lei que impede que nenhum trabalhador deva ganhar menos que o salário mínimo, que é de R$ 1.100, o governo decidiu que no lugar de um salário, quem for contratado sob esse regime vai receber uma bolsa de incentivo à qualificação e um bônus de inclusão produtiva, que seria uma compensação financeira para fazer algum curso de qualificação. O único benefício que o trabalhador receberia é o vale-transporte, que o governo também não queria que fosse pago, mas foi incluído pelos deputados durante a votação da MP. O trabalhador, portanto, não vai receber qualquer indenização no final do contrato de trabalho, como aviso prévio, férias, 13º salário proporcional. As empresas de qualquer setor vão poder contratar pelo REQIP 10% do seu quadro funcional no primeiro ano de vigência dessa reforma trabalhista e no ano seguinte dobrar esse número para 20%. No segundo e no terceiro ano, 2023, né, quando deve o prazo de validade da nova lei acabar. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, reafirma que desenvolvimento, retomada da economia, só acontece com geração de emprego decente, com direitos. A reforma trabalhista de Bolsonaro e Guedes é rechaçada pela CUT e pelas demais centrais sindicais. O Jornal da CUT fica por aqui. CUT Brasil nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, também no YouTube. CUT.org.br para mais informações, mais notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.